Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia: combate à fome e à pobreza e promoção do desenvolvimento sem deixar de lado a preservação ambiental.
Prioridades do Brasil na presidência do G20, grupo das nações mais ricas do mundo.
Em encontro com representantes de países do grupo, o presidente Lula reafirma compromissos do Brasil.
As desigualdades estão na raiz dos problemas que enfrentamos ou contribuem para agravá-los. Precisamos de uma nova globalização que combata as disparidades.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Reduzir acidentes, mortes e feridos no trânsito.
Lançada mais uma edição da Operação Rodovida.
Copom reduz mais uma vez taxa básica de juros.
E na série de entrevistas com o ministro sobre as principais ações do governo neste ano, a conversa hoje é com a ministra da Cultura, Margareth Menezes.
Vamos falar sobre a retomada de ações de apoio aos trabalhadores do setor.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no YouTube.
A Voz do Brasil está realizando uma série de entrevistas para relembrar as principais ações do governo federal em 2023.
E hoje vamos falar de cultura.
Com a recriação do Ministério da Cultura, diversos programas e projetos foram criados e retomados com o objetivo de apoiar trabalhadores do setor cultural, fomentar iniciativas e levar cultura a todos os brasileiros.
Entre diversas ações, duas iniciativas aquecem o setor. A Política Nacional Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo levam recursos para quem faz cultura no Brasil.
E a cultura entrou no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, com previsão de investimentos em todo o Brasil.
E para tratar desses assuntos, nossa convidada de hoje é a ministra da Cultura, Margareth Menezes. Boa noite, ministra.
Boa noite, que prazer. Boa noite, Luciano, Luciana, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil inteiro. Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
Tá ótimo, ministra. Vamos começar falando da Política Nacional Aldir Blanc, que foi criada para apoiar os trabalhadores e trabalhadoras da cultura em todo o país que passaram por dificuldades durante a pandemia. Estão previstos investimentos de 15 bilhões de reais até 2027. As inscrições para que estados e municípios aderissem à política terminou essa semana. Eu queria que a senhora falasse um pouco como é que foi a adesão e, a partir de agora, quais os próximos passos para que os trabalhadores do setor sejam beneficiados e tenham acesso aos recursos.
Olha, esse ano realmente é um ano de uma nova, se inaugura, né? Um novo tempo para a cultura brasileira, o setor cultural brasileiro. Nós tivemos aí duas leis importantes, né? A lei Paulo Gustavo, que foi a lei emergencial do momento da Covid, que nós não tivemos oportunidade, executamos com aderência de 98% dos municípios do Brasil e 100% dos estados. E agora, com a Política Nacional Aldir Blanc, né, de fomento à cultura, que também é um grande ganho. Na verdade, é o principal motivo de festa nosso, porque durante 5 anos, né, o setor, todos tivemos aderência de 100% dos estados que mandaram os planos de cultura e 97% das cidades, né? Então, isso é uma, para nós, no mesmo ano, você conseguir fazer, ter essa resposta das cidades, dos estados do Brasil, né? A lei Aldir Blanc, ela instala o Sistema Nacional de Cultura, que é uma maneira onde todas as cidades e estados irão, durante 5 anos, receber o fomento direto do governo federal, não é? E, com isso, durante 5 anos, são 3 bilhões, serão 15 bilhões ao todo, e cada cidade dessa, cada estado desse, poderá aí, nesse momento, fazer as suas ações, seus editais, e assim a gente vai gerar uma transformação para na vida de todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura de todo o Brasil. Se inaugura aí também essa nossa descentralização, eu acho que eu gosto mais de usar a palavra nacionalização do fomento, que é um apelo de todo o setor, de todos os trabalhadores, de todo mundo que trabalha com cultura no Brasil, que também queria ter acesso às políticas de fomento à cultura. Então, é um grande ganho para nós.
Ministra, a senhora falou em 15 bilhões de reais. Em que tipo de atividade esses recursos podem ser empregados?
Olha, esses recursos, a lei Aldir Blanc é um pouco diferente da Paulo Gustavo, porque a Paulo Gustavo, por ser uma lei emergencial, ela era exclusivamente para o setor, ou seja, para editais, para festivais. Já a lei Aldir Blanc, ela permite, a Política Nacional Aldir Blanc, permite também que sejam construídos instrumentos culturais nos territórios, principalmente os lugares onde não tem equipamentos culturais, né, que nós estamos lançando também, são os Céus da Cultura, que está embutido. Então, por exemplo, nesse primeiro momento da lei, são 300 milhões para a construção, de 600 milhões para a construção de 300 céus. Temos 27 estados que se interessaram por isso, e isso irá se repetindo até 2027. Teremos esse fomento para a construção de equipamentos culturais e também fomento para o projeto, a Lei Cultura Viva, né? Então, aí, chegando nos pontões de cultura, isso se repetindo a cada ano. Então, a gente vê que é uma política que vai trazer uma transformação muito forte para o setor cultural do Brasil.
Ministra, a senhora falou da Lei Paulo Gustavo e ela foi prorrogada até dezembro do ano que vem. Por que ela foi prorrogada? Como é que vai ser?
Ela foi prorrogada, foi um apelo justamente, né, dos secretários de cultura, dos fóruns secretários de cultura, tanto municipais como estadual, porque para dar tempo de executar todos os editais. A gente tem que entender da realidade que nós viemos. Nós viemos de uma realidade que não existia. A cultura estava praticamente desconstruída, né? As leis, o fomento. Então, nesse momento que chega um montante desse, é claro que as cidades, a grande maioria das cidades que não estavam, inclusive, tinham cidades pequenas que não tinham nem Secretaria de Cultura. Então, na verdade, é uma grande retomada, né? E esse tempo é importante para dar tempo desse montante serem executados, para dar acesso a todos. A gente conta aí nesse momento também com a sensibilidade dos parlamentares, né? Então, eu acho que é um momento único que nós estamos vivendo agora, né? Uma virada para o setor.
Muito bem, ministra. Vamos fazer um balanço rápido aqui dos editais de fomento, essa retomada da cultura no ano de 2023. Quantos foram os projetos e quanto foi destinado para essas iniciativas culturais?
Olha, do Ministério da Cultura e das secretarias nossas, nós lançamos 19 editais no montante de 234 milhões, né? Quando você coloca, soma com o que as vinculadas, ou seja, a FUNARTE lançou mais de 100 milhões, né, em editais, temos a ANCINE, temos a Fundação Palmares, o IBRAM, o IFAM, ao todo, foi aproximadamente de 1 bilhão de reais, que foi o orçamento, o grande orçamento que nós tivemos esse ano, né, que foi a primeira vez que o Ministério da Cultura teve esse orçamento, garantido pelo governo do presidente Lula. Além das duas leis, da lei dos 3 bilhões e 800 da lei Paulo Gustavo, e agora, durante 5 anos, mais 3 bilhões do Sistema Nacional de Cultura Aldir Blanc.
Ministra, a senhora falou do programa Céu da Cultura, que vai construir 250 espaços de vivência cultural e que está dentro do PAC, né? Que está previsto para a cultura 1 bilhão e 300 milhões de reais. Uhum. Quais são os critérios para as escolhas desses locais, desse Céu da Cultura, para participar?
As cidades, os estados que querem ter os céus, eles se inscrevem, né? Uhum. E a partir daí a gente analisa, porque existe uma diferença importante é que se construam esses espaços nos lugares que não tem, né? Especialmente nas favelas, nos entornos, nas cidades menores, nas cidades que não tem até 500 mil habitantes, né? E para a gente fazer uma distribuição mais adequada. E se os Céus da Cultura, ou os espaços culturais, é um apelo da 13ª Conferência, da 3ª Conferência Nacional de Cultura. Uhum. Né? Então, tem 10 anos, 12 anos que isso foi um apelo da sociedade de espaços culturais, né? Então, agora nós estamos tendo a oportunidade de tirar do papel. E isso tem sido, para nós também, uma satisfação. Estamos podendo agora realizar várias etapas, em cada etapa, várias coisas, cumprindo, né, o papel mesmo que o Estado tem que fazer em relação a você se compromete com a Constituição de fornecer possibilidades do acontecimento cultural, melhorar, equipar, qualificar o setor. Então, isso nós estamos conseguindo a partir de agora.
Ministra Margarete Menezes, nesse ano a senhora teve uma agenda internacional intensa. Quais foram os acordos assinados na área de cultura que mais se destacaram? Por que é importante essa troca de experiências e parcerias com outros países?
Olha, o Brasil sempre foi sempre teve uma abertura, um reconhecimento internacional pela potência da cultura, a qualidade, a diversidade, né? A cultura brasileira é tida como uma das culturas que mais influenciam outras culturas no mundo, né? E nós retomamos projetos, bilateralidades que tinham sido paradas ou extintas, né? E voltamos a CPLP, que é
País de Língua Portuguesa, né?
País de Língua Portuguesa, um convênio, país voltou a tomar as ações da CPLP com o audiovisual. Há também o acordo com a China, que nós assinamos também nesse contexto, né, de voltar a ter colaborações de cinema e televisão. Eu estive também no encontro do G20, né, dos ministros da cultura na Índia, né, para o próximo ano será aqui. Eu estive nesse encontro e foi muito importante. Nós tivemos 14 reuniões bilaterais, todos esses países querendo também fazer trabalhos, trocar políticas culturais com o Brasil. Para o ano, no G20, além das questões que já estamos trazendo do que foi estabelecido do G20 da Índia, para dar continuidade aqui às políticas, às ideias e esse debate sobre as políticas em nível mundial, nós teremos também alguns aniversários de bilateralidade. 200 anos com os Estados Unidos, 200 anos com o Reino Unido, em todas essas ações com a Alemanha, nós iremos fazer projetos, seminários, né? Então, é muita coisa que espera o Brasil a partir de 2024, depois de 2025 vem a COP, né? Então, eu vejo que é uma oportunidade que nós estamos tendo agora de fortalecer, ampliar cada vez mais, ampliar nossas cotas de tela, ampliar essas conexões de bilateralidades, os seminários. Então, eu acho que o momento para o Brasil que nós estamos atravessando, apesar das nossas crises internas, mas acho que todos os países do mundo também estão passando por adequações, as questões climáticas estão aí, mas existe uma expectativa muito positiva para nós, especialmente no âmbito internacional, nos próximos anos. Eu acho que a gente precisa, todos os estados, os gestores culturais, precisam se preparar para tirar o melhor proveito, né, do que vem por aí.
Bem, nós conversamos agora com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil, ministra.
Olha, para mim é um prazer enorme, obrigada também. Quero dizer também que esse dia de hoje e ontem nós temos assim duas conquistas muito importantes, que são as cotas de tela, né? De televisão e de cinema. Quero agradecer ao Congresso Nacional, os senadores, os deputados, que estão também nos auxiliando nessa retomada das ações da cultura para o Brasil, né? E agradecer nesse momento também como a sociedade tem recebido positivamente o retorno do Ministério da Cultura. Eu acho que para o ano, nós teremos um ano com bastante acontecimentos em todas as cidades, todos os estados, a partir do lançamento dos editais. Nós estamos já sentindo essa energia positiva boa para o brasileiro voltar também a acreditar mais nele mesmo, no potencial da nossa cultura e da nossa gente, nessa gente brasileira maravilhosa.
Muito obrigado, ministro. O combate à desigualdade é uma das prioridades do Brasil na presidência temporária do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo e mais União Europeia e também a União Africana.
Hoje, o presidente Lula participou de reunião que dá início às primeiras discussões do grupo no Brasil.
O G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, é organizado em duas faixas paralelas de atuação que conversam entre si. Uma delas é a Trilha de Sherpas, comandada por emissários pessoais dos líderes do G20, que supervisionam as negociações, discutem os pontos que formam a agenda da cúpula e coordenam a maior parte do trabalho. Outra é a Trilha de Finanças, que trata de assuntos macroeconômicos estratégicos e é comandada pelos ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais dos países membros. Nesta quarta-feira, as duas trilhas se encontraram no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Foi a primeira vez que fizeram reunião conjunta na fase inicial de discussões do G20. Na abertura da reunião, o presidente Lula afirmou que o G20 é atualmente o fórum político e econômico com maior capacidade de influenciar positivamente a agenda internacional.
As desigualdades estão na raiz dos problemas que enfrentamos ou contribuem para agravá-los. Precisamos de uma nova globalização que combata a disparidade. Este objetivo guiará toda a presidência brasileira, que será estruturada em três eixos. O primeiro será a inclusão social, o combate à fome e à pobreza. O segundo, a promoção do desenvolvimento sustentável em sua dimensão social, econômica e ambiental e as transições energéticas. E o terceiro, a reforma das instituições de governança global.
É a primeira vez que o Brasil assume a presidência do grupo, que detém 80% do PIB mundial, que é a soma de todos os bens e serviços. O mandato vai até dezembro do ano que vem. E a promessa do presidente Lula é de construir um consenso dentro do grupo, ouvindo todos os membros, para que o G20 produza resultados efetivos.
Queremos garantir que as profundas transformações que estamos vivendo resultem em bem-estar social, prosperidade econômica e sustentabilidade ambiental para todos. O G20 é responsável por 3/4 das emissões globais de gases de efeito estufa. O G20 será essencial para que adotemos contribuições nacionalmente determinadas, mais ambiciosas, acompanhada dos meios de implementação adequados.
A reunião de cúpula do G20 Brasil será em novembro, no Rio de Janeiro. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo.
Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar.
Eu sou empreendedora, pai.
E quer muito mais do que ver seus filhos comendo.
Quer que cada um cresça.
Que cada um cresça.
Seja dono de si, vire doutor. E ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor.
Somos filhos de um Brasil que luta e não se curva.
E que estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor.
Um novo dia, dá pra ver o clima novo.
Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgou agora há pouco um novo corte na taxa básica de juros da economia.
A taxa Selic agora é de 11,75% ao ano, uma queda de 0,5 ponto percentual.
A Selic influencia todas as outras taxas de juros, como as taxas dos empréstimos e das aplicações financeiras.
Ela também é uma ferramenta usada pelo Banco Central para regular a inflação.
Essa foi a quarta queda consecutiva na taxa.
Garantir mais segurança no trânsito e reduzir os índices de acidentes durante o período de fim de ano e férias.
Objetivos da Operação Rodovida, lançada hoje.
Com a chegada das festas de fim de ano e período de férias, as estradas do país ficam mais movimentadas. Para diminuir os acidentes de trânsito nesse período, a Secretaria Nacional de Trânsito lançou a 13ª edição da Operação Rodovida, que começa no próximo dia 18 e vai até o final do Carnaval em fevereiro. A operação terá reforço na fiscalização, com atenção para infrações como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, uso de álcool e do celular pelos condutores e falta do uso do cinto de segurança. Para o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão, a conscientização precisa ser de todos.
A gente percebe que é um período crítico, então é muito importante que nós, autoridades de trânsito, a gente tome a iniciativa e tenha a devida consciência de que nós somos os responsáveis por reduzir essa mortalidade.
De acordo com o Ministério dos Transportes, em 2021 foram registradas nas vias e rodovias que cortam o país mais de 33 mil mortes. A diretora do Departamento de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Letícia de Oliveira Cardoso, fala sobre o impacto dos acidentes de trânsito no Sistema Único de Saúde.
Nós gastamos 330 milhões com internações, fora os custos indiretos, que a gente sabe que a Previdência entra para custear as famílias.
A última Operação Rodovida, entre os anos de 2022 e 2023, registrou queda de 9% no índice de óbitos e de 4% nos acidentes nas rodovias do país, em relação à operação anterior, entre os anos de 2021 e 2022. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Cleide Lopes.
Chegou ao fim a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Os países entraram em acordo para promover a transição da energia gerada por combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, para uma energia gerada por fontes renováveis, como sol, água e vento, que emitem menos gases de efeito estufa.
Carvão mineral, gás natural e petróleo. Apontados como principais responsáveis pelo aquecimento do planeta Terra, os combustíveis fósseis entraram pela primeira vez de forma explícita nas discussões de uma Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP28. Na cúpula de Dubai, ficou registrada a necessidade de reduzir gradualmente o uso de combustíveis fósseis. Na linha de chegada, em 2050, espera-se que o planeta tenha alcançado a neutralidade climática e, até o fim deste século, limitado o aumento da temperatura da Terra a 1,5 graus Celsius em relação a níveis pré-industriais, meta que foi estabelecida há 8 anos no Acordo de Paris. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, comentou o resultado.
Estabeleceu-se aqui uma transição para o fim do uso de combustível fóssil. Então, isso é algo que precisa ser devidamente alinhado à ideia de uma transição justa, porque o Brasil trabalhou até o último minuto para que ficasse muito claro que os países desenvolvidos deveriam tomar essa dianteira.
A COP de Dubai também resultou na aprovação de um fundo de perdas e danos e do Objetivo Global de Adaptação para tratar dos impactos da mudança do clima. A próxima COP, em 2024, será no Azerbaijão. Em 2025, será a vez do Brasil sediar a Cúpula do Clima em Belém do Pará. Reportagem Luana Karen.
Pessoas, grupos ou entidades que fazem a diferença com projetos solidários em áreas periféricas das cidades podem concorrer ao Prêmio Cidadania na Periferia.
Vão ser selecionadas 120 iniciativas em todo o país.
O Prêmio Cidadania na Periferia vai selecionar 120 projetos em todo o Brasil que serão premiados com R$50 mil cada. Além do valor em dinheiro, a premiação vai reconhecer e valorizar projetos em andamento nas periferias de acordo com 6 eixos: comunicação comunitária, cidadania LGBTQIA+, acessibilidade e participação social, proteção de crianças e adolescentes, educação e segurança alimentar. Segundo o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, o projeto é um elo permanente de diálogo entre o governo federal e organizações, grupos e lideranças periféricas.
Essas pessoas já estão fazendo política de direitos humanos, porque elas estão cuidando umas das outras, elas estão cuidando do Brasil. Nós precisamos, mais do que dizer como fazer, mas fortalecer aqueles que já fazem e trazer essas pessoas para junto de nós. Para aprender com elas, inclusive.
O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, lembrou que centenas de pessoas diariamente fazem a diferença com projetos solidários nas periferias. E o prêmio vai reconhecer esse esforço.
É uma forma de reconhecimento daqueles que estão lá com as suas obras, muitas vezes de forma anônima, sem apoio de ninguém, fazendo a diferença e transformando a vida das pessoas da sua comunidade.
As entidades interessadas podem se inscrever de 15 de dezembro até o dia 10 de fevereiro de 2024, exclusivamente pelo site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, no gov.br/mdh. Reportagem Pablo Mundim.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário do STF retoma julgamento sobre licença paternidade.
Por falta de interesse público, não cabe ao STJ analisar suspensão da decisão que trocou o comando da CBF.
Empresário é condenado por manter bolivianos em trabalho análogo à escravidão.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do STF apresenta voto em julgamento sobre a regulamentação da licença paternidade.
A análise do processo foi para o plenário físico, após um pedido de destaque do ministro Luiz Roberto Barroso. Marcelo Della Libera.
Ao votar, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a omissão do Congresso Nacional em regulamentar o direito à licença paternidade aos trabalhadores urbanos e rurais. Para Barroso, a radical diferença entre os prazos atuais da licença maternidade e paternidade produz impactos negativos e desproporcionais sobre a igualdade de gênero e sobre os direitos das crianças. Ele propôs um prazo de 18 meses para o Congresso editar a lei regulamentadora. Caso o prazo não seja cumprido, a licença paternidade deve ser equiparada à licença maternidade no que couber. O ministro Edson Fachin, relator da ação, acompanhou o voto do ministro Barroso. O julgamento terá continuidade na sessão desta quinta-feira.
Continua válida a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que destituiu Edinaldo Rodrigues e 8 vice-presidentes do comando da Confederação Brasileira de Futebol.
A presidente do STJ não conheceu do pedido da CBF para suspender essa decisão. Fátima Uchoa.
Para a ministra Maria Tereza de Assis Moura, a admissibilidade de um pedido de suspensão feito ao STJ está exatamente no exercício direto de poder público ou excepcionalmente na outorga de parcela do poder estatal para entidades privadas que passam a exercê-lo de forma direta, mas em nome do Estado, em atividade inata da administração pública. E segundo a presidente do STJ, a CBF não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses legais, sendo pessoa jurídica de direito privado, que não exerce atividade pública nem diretamente, nem sob concessão ou delegação. Assim, o mérito do pedido sequer foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Encarregada de restaurante consegue rescisão indireta por irregularidades trabalhistas.
A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho, também conhecida por justa causa do empregador, a uma encarregada do restaurante The Steak Ibirapuera Comércio de Alimentos. Para a turma, a não concessão do intervalo intrajornada e o não pagamento de horas extras são graves o suficiente para inviabilizar a manutenção da relação de emprego. Com isso, a empresa foi condenada a pagar as verbas rescisórias devidas nas dispensas sem justa causa.
O Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou decisão que condenou um empresário por manter 4 bolivianos em trabalho análogo à escravidão em uma oficina de costura na capital paulista.
Em dezembro de 2019, 2 policiais civis encontraram na oficina 4 estrangeiros trabalhando em condições insalubres, com esposas e filhos.
Os trabalhadores cumpriam jornadas de 15 horas diárias durante a semana e 6 horas aos sábados. O valor médio do salário mensal era de R$ 700.
O réu, também boliviano, recorreu da condenação pelo crime de trabalho análogo à escravidão, mas ao verificar as provas, o TRF3 manteve a sentença e fixou a pena em 2 anos e 4 meses de prisão e ao pagamento de 11 dias multa.
Justiça Federal determina ao município de Florianópolis, em Santa Catarina, a retirada de ocupações ilegais da praia de Jurerê.
Será aplicada multa em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos na sentença. Marisa Almena.
A decisão da 6ª Vara Federal de Florianópolis foi em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal para frear as ocupações ilegais em áreas de preservação e evitar danos ambientais na praia de Jurerê. Ao acolher em parte o pedido do MPF, a Justiça determinou que sejam retirados os equipamentos e as construções que invadem a faixa de praia e adotadas medidas para recuperação ambiental integral da região afetada.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores seguem reunidos em sabatina de Flávio Dino e Paulo Gonê. CPI da Braskem é instalada. Senador Omar Aziz é eleito presidente. Comissão aprova pena de prisão pelo sequestro de dados informáticos. Boa noite. Já passam de 8 horas a duração da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, onde os indicados Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República respondem aos senadores sobre temas variados. Durante as perguntas, Flávio Dino tem evitado temas mais polêmicos e afirmou que não há ditadura no Judiciário. Também disse que não vai misturar política à sua função no STF, caso seja aprovado pelos senadores. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
Durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, o indicado para o Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, respondeu a diversas perguntas dos senadores. O primeiro a usar a palavra foi o líder da oposição, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Ele quis saber do ministro da Justiça, Flávio Dino, se ele teria isenção para julgar ações contra o campo político oposto ao do presidente Lula.
Vossa Excelência fez afirmações tipo: Bolsonaro é um serial killer. É o próprio demônio. Olha, Bolsonaro hoje lidera seguramente a metade da população brasileira que vota. Foi constatado nas últimas eleições. O país está polarizado. Vossa Excelência acredita que, caso seja ministro do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência terá isenção para julgar o presidente Bolsonaro ou aqueles que têm uma questão ideológica com afinidade com o bolsonarismo? Vossa Excelência também afirma, recentemente, em uma entrevista que deu, de que o bolsonarismo, para Vossa Excelência, é mais perigoso do que traficantes, né, do que marginais perigosos.
O senador licenciado Flávio Dino respondeu que não poderia se pronunciar sobre casos concretos.
É claro que eu não posso me pronunciar, porque isso decorreria impedimento ou suspeição. Então, sobre o inquérito que lá tramita, evidentemente eu vou me pronunciar no momento próprio, nos autos, e não agora, antecipadamente, porque isso quebraria os deveres de imparcialidade inerentes ao exercício da magistratura.
Senadores como Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, também cobraram Flávio Dino sobre as imagens do Ministério da Justiça do dia 8 de janeiro, quando ocorreu a invasão de prédios públicos em Brasília. Dino disse que as imagens disponíveis foram entregues e as que foram descartadas nada acrescentavam às investigações.
Já o indicado à PGR, Paulo Gonê, respondeu a perguntas dos senadores sobre união homoafetiva, liberdade de expressão e atuação do Ministério Público. Voltamos com o repórter Bruno Lourenço.
O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, casado com outro homem e pai de 2 crianças, pediu que Gonê esclarecesse a posição dele sobre uniões homoafetivas.
A pergunta que eu falo é: eu não tenho família, eu não tenho filhos, então o senhor é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? É isso que eu quero ouvir do senhor. O senhor é a favor da adoção entre casais homoafetivos?
Paulo Gonet disse que seguirá as leis.
Se o legislador admite a união estável, o que seja o casamento entre pessoas do mesmo sexo, como jurista, é óbvio que eu tenho que admitir isso também.
O indicado para comandar o Ministério Público Federal também foi questionado por senadores como Marcos Rogério, do PL de Rondônia, sobre o inquérito das fake news e a possibilidade de censura prévia. Gonet respondeu que a liberdade de expressão não deve ser plena ou absoluta. Deve ser avaliada caso a caso, inclusive no campo eleitoral.
O Senado aprovou a prorrogação da cota obrigatória para produções brasileiras na TV paga até 2038. O Senado rejeitou as mudanças no texto feitas pela Câmara dos Deputados. Agora o texto segue para a sanção presidencial. Repórter Pedro Pince.
O Senado rejeitou as mudanças da Câmara ao projeto do senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, que prorroga até 2038 a cota obrigatória para produções brasileiras na TV paga. O projeto foi aprovado pela Comissão de Comunicação e Direito Digital no final de agosto. Logo em seguida, foi enviado à Câmara, onde foi aprovado no final de outubro. Como foi modificado pelos deputados, o texto teve de ser analisado pelo Senado mais uma vez. O relator, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse reconhecer o mérito da emenda, mas rejeitou a sugestão ao alegar que o tema precisa ser melhor debatido, seja em um projeto autônomo, seja em outra proposta que trate do mesmo assunto.
Segundo os deputados, a prorrogação da cota de tela da TV por assinatura pode gerar concorrência desleal entre os prestadores de pequeno porte, estes com menos de 150 mil assinantes, e os streamings. Ocorre que, como já exposto anteriormente, esta matéria trata da prorrogação da cota para a TV paga e de mecanismos de combate à pirataria, sendo que a regulação dos streamings está sendo discutida por outras proposições tramitando no Congresso Nacional.
O Senado instalou hoje a CPI que vai investigar o desmoronamento das minas de salgema da petroquímica Braskem, em Maceió, no estado de Alagoas. Senadores elegeram Omar Aziz para a presidência da comissão, mas a relatoria ainda não foi definida. Os trabalhos devem começar em fevereiro do ano que vem. A reportagem é de César Mendes.
Composta por 11 titulares e 11 suplentes, a CPI da Braskem terá 120 dias para investigar a responsabilidade da empresa petroquímica no que já é apontado como o maior acidente ambiental urbano já registrado no país. Uma tragédia que remonta a 2018, quando rachaduras começam a aparecer nas ruas e casas dos bairros de Maceió, onde ficam os poços abertos desde os anos 70 pela Braskem. Em 2019, o Serviço Geológico do Brasil comprovou que os danos eram consequência da extração de salgema e os moradores dos bairros mais afetados tiveram que ser retirados. Autor do requerimento da CPI, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, defendeu a responsabilização da Braskem pela tragédia.
Era para cavar 10 minas em Alagoas, preferencialmente nas zonas não povoadas, e o que faz a Braskem através da sua controladora Odebrecht? Ela cava 35 minas. A legislação estabelecia uma distância entre uma mina e outra. Essa distância não foi observada.
Por aclamação, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, foi eleito presidente da CPI e Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, vice-presidente. Ficou decidido ainda que os trabalhos da comissão só terão início em fevereiro do ano que vem, após o recesso parlamentar.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, voltou a defender a derrubada do veto à lei que trata do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A matéria pode ser analisada na sessão do Congresso Nacional prevista para amanhã. O trecho vetado pelo governo prevê que os povos indígenas não podem reivindicar as terras que não estavam ocupadas por eles na data em que a Constituição foi promulgada. Na opinião do senador, o veto gera mais insegurança jurídica no campo e impede que os produtores rurais expandam seus negócios ligados a um setor responsável por 25% do PIB do Brasil.
Na Amazônia Legal, 23% da área total é constituída de terras indígenas. De acordo com dados do IBGE, existem cerca de 1 milhão e 700 mil indígenas no Brasil. Esse total corresponde a 0,83% da população brasileira. E este grupo ocupa, como vimos, quase 14% do território nacional.
A Comissão de Direito Digital do Senado aprovou hoje pena de prisão para o sequestro de dados informáticos e pedidos de resgate. O Brasil está entre os principais alvos desse tipo de ataque no mundo. A reportagem é de Floriano Filho.
Apresentado no ano passado por Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, o projeto tipifica com pena de prisão o crime conhecido pelo termo em inglês ransomware. É quando o criminoso exige um pagamento para devolver os dados roubados ou para que informações confidenciais ou comprometedoras não sejam divulgadas. Segundo o relator Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, o Brasil está entre os principais alvos desses ataques. Ele garantiu a proporcionalidade em relação aos crimes contra a segurança nacional, com pena mínima de 10 anos de reclusão.
Que é superior à pena máxima prevista para o crime de sabotagem, que é conduta indiscutivelmente mais grave porque atenta contra o Estado Democrático de Direito.
Cerca de 30% de todos esses ataques no mundo em 2022 foram contra usuários no Brasil, que ficou atrás apenas da Índia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova indenização e pensão para vítimas com sequelas do Zika vírus.
Presidente da Câmara defende votação da reforma administrativa.
Projeto prevê benefício para estudantes carentes que concluírem o ensino médio.
Boa noite. O Plenário da Câmara aprovou projeto que prevê benefícios financeiros para os estudantes carentes do ensino médio. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria um incentivo que pode chegar a R$ 200 por mês, além de uma poupança de cerca de R$ 1.000 por ano, em caso de aprovação, para estudantes carentes do ensino médio. 1,5 milhão de estudantes podem ser beneficiados. A poupança só poderá ser sacada pelo aluno depois da conclusão do ensino médio. Os valores exatos serão definidos por regulamento a ser elaborado pelo governo federal. O projeto principal, que deu origem ao texto aprovado pela Câmara, foi apresentado pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, com o objetivo de reduzir a evasão escolar e aumentar as taxas de aprovação e conclusão do ensino médio. Outros 4 projetos parecidos foram consolidados em um único texto pelo relator, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina. Ele estimou em R$ 20 bilhões o custo dos 2 benefícios até 2025. Esses recursos terão como fonte um fundo a ser criado com recursos do governo federal. Terão direito aos 2 benefícios estudantes de baixa renda de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, o CAD Único. A prioridade será para alunos e alunas com renda familiar de até R$ 218,00 por pessoa. Também poderão receber a mensalidade e a poupança anual estudantes de 19 a 24 anos da modalidade Educação de Jovens e Adultos. Mas a proposta estabelece condições para o recebimento da mensalidade e da poupança anual. Uma delas é frequentar pelo menos 80% das aulas, percentual que poderá ser revisto para 85% após 3 anos. O texto original previa a frequência mínima exigida em lei, que é de 75%, mas foi ampliada após acordo com partidos da oposição, que assim concordaram em aprovar a proposta de maneira simbólica, sem votos contrários. Além da frequência, outras exigências para o recebimento dos benefícios são participar do Enem e dos exames do Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB. Já os alunos da Educação de Jovens e Adultos terão que participar do ENSEJA, o Exame Nacional da Modalidade. O relator Pedro Czai classificou a aprovação da proposta como histórica e defendeu a medida como maneira de fazer com que jovens carentes concluam o ensino médio.
Criar um incentivo para permanecer e aprovar e concluir o ensino médio dá resultado imediato no salário do jovem e na qualidade de vida da família. Dá resultado econômico comprovado mundialmente em 120 países pesquisados. Melhora a produtividade na sociedade e na economia e aumenta o PIB.
O deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, autor de um dos projetos que deram origem ao texto final, apresentou dados que comprovam a desigualdade no acesso ao ensino provocada em função da necessidade de jovens de famílias pobres abandonarem as salas de aula para trabalhar.
Entre os mais pobres, o percentual de jovens de 20 a 24 anos que conclui o ensino médio é de 46%. Quem tem uma renda maior, 94% conclui o ensino médio. Os dados estão aí. E por que criar uma bolsa? Porque os jovens estão dizendo que precisam trabalhar. 40,2% dos jovens dizem: nós estamos deixando a escola porque temos que trabalhar. Está aí o motivo do abandono. Então essa bolsa é cirúrgica. Ela vai exatamente na questão central do problema.
A autora do projeto principal, a deputada Tabata Amaral, deu um testemunho pessoal da importância de uma política pública que possibilite aos estudantes carentes condições para a conclusão do ensino médio. Moradora da periferia de São Paulo, aos 11 anos ela ganhou uma bolsa mensal de R$100 depois de participar de uma Olimpíada de Matemática. O dinheiro passou a ser usado para o sustento da família quando o pai, cobrador de ônibus, se tornou dependente de drogas. Ela contou que só não desistiu dos estudos porque foi ajudada pelos professores.
Quando eu estava no ensino médio e meu pai passou a fazer uso de crack, meus professores perceberam que eu estava sem dinheiro, eu era bolsista numa escola privada, que eu realmente considerei desistir do ensino médio. E meus professores se juntaram, fizeram uma vaquinha e passaram a pagar meu almoço, meu transporte, meus livros todos os dias. E quando a gente faz uma política pública para dizer que nenhum aluno vai ter que escolher entre o prato de comida e terminar os seus estudos, essa é a melhor aposta que a gente pode fazer.
O projeto que cria um incentivo que pode chegar a R$200 por mês, além de uma poupança de cerca de R$1.000 por ano para estudantes carentes do ensino médio, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Ismael, do PSD de Santa Catarina, questiona partes do Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Na visão do deputado, o documento está permeado por uma abordagem sexista.
Ismael avalia que o projeto deve ter foco na qualidade educacional, infraestrutura, tecnologia e planejamento. O parlamentar garante que vai impedir qualquer tentativa de impor uma abordagem ideológica ao Plano Nacional de Educação.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD, chama a atenção para a gravidade da seca enfrentada pelos municípios baianos, especialmente no Vale do Uyuyu, na região de Guanambi. O parlamentar informa que o impacto na pecuária é devastador.
Segundo Charles Fernandes, há dificuldades para a obtenção de milho e outros grãos, que são essenciais para a alimentação dos animais. O parlamentar cobra medidas do governo federal, como a oferta de crédito para os produtores e a rápida distribuição de insumos na região.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, informa que, a partir do dia 22, deixará de ser cobrado pedágio na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol, em Guarapari.
De acordo com Gilson Daniel, foram 25 anos de cobranças de tarifas para custear obras. E a partir de agora, o governo vai assumir os serviços mantidos pela empresa concessionária. O deputado pede agora o fim do pedágio da BR-101.
Política. O presidente da Câmara defendeu a urgência da reforma administrativa durante encontro com instituições financeiras. A reportagem é de Emanuele Brasil.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que vai tentar destravar a tramitação da reforma administrativa. A proposta está pronta para ser apreciada pelo plenário, tendo passado pelas comissões de Constituição e Justiça e por comissão especial.
Nós conseguimos aprovar um texto que pode ainda ser modificado no plenário da Casa, mas que ele parte de uma premissa muito simples. Ele não mexe em direito adquirido de quem quer que esteja hoje no serviço público. Então, essa vendeta de que nós estamos a terceirizar, a acabar, a exterminar com o serviço público no Brasil, não é verdade.
As afirmações foram feitas durante o seminário Construindo Consensos, Caminhos para a Reforma Administrativa no Brasil, promovido pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras e a Federação Brasileira de Bancos. Arthur Lira classificou a reforma como tema urgente e disse que a proposta é discutida e ponderada com muita atenção e responsabilidade na Câmara. Ele destacou a flexibilização das contratações e o estímulo ao governo digital previstos na medida.
Debater a reforma administrativa é enfrentar um desafio que transcende as barreiras partidárias. É sobre construir um futuro onde a administração pública seja um instrumento a serviço do cidadão, inquestionavelmente ágil, eficiente e transparente.
Ainda conforme o presidente da Câmara, a reforma administrativa faz parte do esforço para reduzir despesas obrigatórias e tornar mais eficiente o setor público.
Nós precisamos rever as nossas despesas para frente, nós precisamos contratar com os novos entrantes uma regra diferente, uma regra de mais produtividade, uma regra de mais assertividade, de uma finalidade que o contribuinte, quem gera emprego, quem gera renda, quem faz o Brasil crescer, se sinta mais confortável para pagar os seus impostos de maneira mais efetiva.
A reforma administrativa altera dispositivos sobre servidores e empregados públicos e modifica a organização da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. As regras são válidas para servidores que ingressarem na carreira após a aprovação da medida. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Economia.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, avalia como negativo o primeiro ano do atual governo. O parlamentar cita o fechamento de 760 mil empresas, a redução de 40% de investimentos internacionais e a redução na coleta de impostos.
Na visão de Gustavo Gayer, o país passa por um período de doutrinação ideológica e de perseguições políticas. Para ele, executivo e judiciário se uniram contra pessoas que defendem valores do campo ideológico da direita.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acusa o governo de adotar uma abordagem imprudente na economia, com estratégias já fracassadas em países como Grécia e Argentina.
Na visão de Luiz Lima, há um risco iminente de o Brasil bater o recorde de prejuízo nas contas públicas, atingindo um déficit primário de 203 bilhões de reais em 2023. Ele considera que há indícios de uma recessão em 2024.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, acusa o presidente Lula de mentir ao comentar sobre a melhora da situação do país em 2023. Segundo o parlamentar, os planos do governo visam apenas aumentar a arrecadação por meio de mais impostos.
Além disso, Carlos Jordi aponta que o veto do presidente Lula à desoneração da folha de pagamentos para 17 setores afeta o emprego de mais de 9 milhões de trabalhadores.
Segundo Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, quando a oposição critica o atual governo, parece ter esquecido que a gestão Bolsonaro ficou marcada pela gasolina a R$ 10,00, pelo desemprego recorde e o salário mínimo congelado.
Érica Cocai também acusa o governo do Distrito Federal de ser intransigente com as categorias de assistentes sociais, agentes socioeducativos e agentes comunitários de saúde. A deputada entende que a administração não pode desprezar quem constrói as políticas públicas diariamente.
Segundo Vicentinho, do PT de São Paulo, a reforma da Previdência, aprovada em 2019, prejudicou as famílias brasileiras. O deputado argumenta que a medida impactou negativamente as mulheres pensionistas, que são chefes de família.
Vicentinho salienta a perda significativa no padrão de vida das pensionistas que perderam o direito ao salário integral. Na opinião dele, o Congresso precisa rediscutir a medida para assegurar dignidade aos aposentados e pensionistas.
Maurício Saliba, do Patriota, tomou posse como deputado federal e agradece a confiança do partido e da população de Minas Gerais, especialmente do município de Contagem. Ele promete atuar no enfrentamento à desigualdade social do país.
Maurício Saliba também agradece à família pelo apoio recebido ao longo de sua trajetória política, citando o suporte de esposa e filhos e dos seus pais.
Ao assumir uma cadeira na Câmara, Hildo do Candango, do Republicanos, expressa gratidão em representar a população de Goiás. O parlamentar reforça seu compromisso com a melhoria da região do entorno do Distrito Federal, especialmente em Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto e Cocalzinho.
De acordo com Hildo do Candango, é importante buscar desenvolvimento e oportunidades para a população da região, que, segundo ele, é composta em grande parte por pessoas que dependem do poder público para ter acesso a serviços essenciais, como educação e saúde.
Relações Exteriores.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, está preocupado com uma possível escalada de violência entre Venezuela e Guiana. Ele ressalta o histórico de paz da América do Sul, exaltando o papel da diplomacia brasileira na resolução de conflitos no continente.
Flávio Nogueira cita figuras históricas da diplomacia nacional e exalta a doutrina da neutralidade adotada pelo governo Lula em situações de conflito.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, menciona a resistência internacional, liderada pelos Estados Unidos, em discutir a questão da energia fóssil e os eventos climáticos extremos como indícios do colapso ambiental.
De acordo com Chico Alencar, a exploração de petróleo na Amazônia pode ligar o alerta. O deputado destaca contradições do Brasil, como a busca pela proteção da biodiversidade junto com o interesse de ingressar na Organização dos Países Exportadores de Petróleo.
Segurança Pública.
Delegado Palumbo, do MDB, cita os recentes ataques a carros fortes em São Paulo e salienta a periculosidade da profissão de vigilante que transporta dinheiro. O deputado propôs um projeto que garante o porte permanente de arma de fogo para esses trabalhadores.
Delegado Palumbo também ressalta o sucateamento da Polícia Civil paulista e sugere mais investimentos no setor de investigação. De acordo com o parlamentar, apenas a presença da polícia nas ruas não é suficiente para combater o crime organizado.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, presta solidariedade aos parentes das 4 vítimas de assassinato na cidade de Sorriso, em Mato Grosso.
Roberto Monteiro Pai também se solidariza com a família do policial da Guarda Nacional, Edmar Felipe Alves dos Santos, que foi assassinado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O deputado chama o agente de herói, ressaltando que Edmar morreu tentando apartar uma briga.
Direitos Humanos.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, registra que 112 mil pessoas, entre 2017 e 2021, foram vítimas de adoecimento e falta de assistência médica no sistema prisional brasileiro.
Pastor Henrique Vieira pede à União dos Parlamentares contra o Pacto de Silêncio sobre as mazelas do sistema prisional. Ele lamenta que a construção social da imagem de bandidos impacte principalmente os negros e lastima que algumas vidas sejam descartáveis.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, lamenta a atual situação do sistema penitenciário brasileiro, que ele classifica como uma das maiores violações de direitos humanos do país.
Luiz Couto registra que recebeu um relatório do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em Patos, com relatos sobre os problemas enfrentados no presídio feminino do município paraibano.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, destaca a realização de sessão solene em homenagem aos 10 anos de pontificado do Papa Francisco. O deputado considera o Papa um líder religioso e político que conclama o mundo para, por meio do diálogo e da fraternidade, construir-se a paz universal.
Para Helder Salomão, a liderança do Papa Francisco é marcada pela comunhão entre igreja e fiéis e uma forma de fazer política que tenha solidariedade como centro.
Saúde.
O plenário aprovou o pagamento de indenização e de pensão mensal para pessoas com microcefalia causada pelo Zika vírus. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes sobre como vai funcionar a proposta.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que concede indenização de R$50 mil e pensão mensal que pode variar de um salário mínimo até R$7.500 para pessoas afetadas por microcefalia ou síndrome de Guillain-Barré, causadas pelo Zika vírus. A microcefalia é uma condição grave e incurável que afeta o crescimento cerebral de bebês, enquanto a síndrome de Guillain-Barré é uma reação infecciosa que provoca fraqueza muscular e paralisia. As duas condições são causadas pelo Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Uma epidemia de ocorrências foi registrada no Brasil em 2015, com quase 2 mil casos confirmados da síndrome de Guillain-Barré e 4.500 de microcefalia. Em caso de morte da criança afetada pelo Zika vírus, o projeto prevê que a pensão pode continuar a ser paga à mãe ou responsável. A indenização de R$50 mil será concedida a título de reparação por danos morais e sobre ela não incidirá pagamento de imposto de renda. E a pensão poderá ser acumulada com benefício de prestação continuada, o BPC, e com benefícios previdenciários de até um salário mínimo. Além da indenização e da pensão, o projeto prevê ainda o pagamento de gratificação natalina, uma espécie de 13º salário. O relator, deputado Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, apresentou o texto que reúne o conteúdo de 18 projetos parecidos. Ele disse que a proposta faz justiça com essas famílias afetadas.
Projeto de lei tão importante e que com certeza busca parar o sofrimento de milhares de famílias espalhadas pelo Brasil que representam as famílias acometidas por microcefalia e pela síndrome de Guillain-Barré.
O projeto também amplia em 60 dias a licença maternidade para as mães de crianças com sequelas do Zika vírus. Da mesma forma, a licença paternidade é ampliada para 20 dias e o salário maternidade prorrogado por 60 dias. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, autor de um dos projetos sobre o assunto, defendeu o amparo às famílias afetadas.
O que é fato é que nós estamos amparando aquelas famílias, aquelas mães, aqueles pais que têm filhos, especialmente nessa condição. E essas pessoas, muitas delas eu conheço, tenho relação pessoal com familiares que vivem esse drama.
O projeto que concede indenização de R$50 mil e pensão mensal para pessoas afetadas por microcefalia ou síndrome de Guillain-Barré seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.